No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Aviso: o programa que você ouvirá a seguir não foi gravado nos estúdios da Rádio C. As pessoas envolvidas nesse projeto gravaram os áudios deste programa de suas respectivas casas, respeitando as orientações de combate e prevenção do Covid-19.
Olá, queridos ouvintes! Eu sou a Kira Braganholo.
E eu sou Eduarda Gandini Guberti. Sejam bem-vindos!
Pois essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente existiram?
Por que a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.
No Historicizando de hoje, vamos falar sobre os Teotihuacanos. Mas Akira, o que foi o Teotihuacan?
Bom, o Teotihuacan é considerada a cidade dos deuses, configurando-se como uma cidade teocrática e de peregrinação. Foi construída por volta do ano 100 no Planalto Central do México, mas teve seu apogeu entre os anos 400 e 700.
Ela é uma cidade planejada, dividida em setores de acordo com as atividades desenvolvidas, tendo bairros residenciais com quarteirões regulares e ruas geometricamente desenhadas.
Exato, Eduarda. E você sabia que foi uma cidade bem populosa, chegando a ter entre 150 e 200 mil habitantes em seus 23 quilômetros quadrados?
Sim, era uma cidade cosmopolita que unia vários povos. Socialmente, dividia-se entre uma aristocracia sacerdotal, originária da costa oriental, composta por olmecas e pessoas de El Tajín.
Enquanto a massa da população camponesa era composta por ótomes e membros de outras tribos rústicas.
A cidade de Teotihuacan era comandada por reis sacerdotes, que cuidavam da administração civil e religiosa,
mas também por uma poderosa corporação de comerciantes guerreiros que conduziam os negócios com outros povos.
Ou seja, economicamente se destacavam por terem uma ampla rede de trocas comerciais, na qual comercializavam artesanatos de luxo, produtos agrícolas e a obsidiana verde.
Bem lembrado! Os teotihuacanos controlavam a extração e também a distribuição da obsidiana verde, muito rara e valorizada pelos povos mesoamericanos.
Uma vez que a cidade de Teotihuacan era conhecida como Cidade dos Deuses, é importante lembrar quais são os deuses principais.
Eram deuses agrários, como Tlaloc, deuses da chuva, e Serpente de Plumas, que era deuses da fertilidade, e a deusa da água.
E a influência desses deuses se irradiou até a Guatemala, no território maia, estando presentes em várias civilizações posteriores, como os toltecas e os aztecas.
Ah, se você ouvinte quiser saber mais sobre os maias, teotlecas, aztecas, se liga nas outras edições do Historicizando. Mas, voltando para o nosso tema de hoje, havia uns templos importantes em Teotihuacan.
Sim, ficavam na área central da cidade, que tinha muitos templos e edifícios públicos, e era cortada pelas avenidas Leste, Oeste, Norte e Sul, esta chamada de Avenida dos Mortos.
Os templos principais eram as duas pirâmides maiores, a Pirâmide do Sol, com 63 metros de altura, e a Pirâmide da Lua, com 43 metros de altura. Eram templos em formato de pirâmides e em degraus, com amplas escadarias para acessar o topo onde ocorriam as cerimônias e sacrifícios religiosos.
Além dessas duas pirâmides, também se destaca o templo de Quetzalcoatl, bem detalhado, embora menor.
Mas para falar mais sobre as descobertas arqueológicas desse povo, vamos ter uma convidada especial. É isso mesmo?
Sim, Akira. Hoje receberemos a visita da arqueóloga Adriana Braga Gnolo. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês.
Adriana, você pode nos contar um pouco sobre o túnel que foi descoberto recentemente?
Sim, trata-se de um túnel de 103 metros de comprimento que se abre em três câmaras. O túnel fica 14 metros abaixo do templo de Quetzalcoatl e suas paredes são incrustadas de pirita para representar as estrelas e o espaço como um todo representava o submundo.
Por que representava o submundo?
O submundo era o lugar da criação e onde habitavam diversos deuses responsáveis por manter a ordem do universo. Possivelmente, quando os governantes teotihuacanos morriam, seus restos mortais eram levados para a representação do submundo como um sinal que entregavam o poder. Da mesma forma, o próximo governante também seria iniciado no poder ali.
E o que havia dentro desse túnel e dessas câmeras?
Mais de 100 mil objetos de diversas origens, provavelmente vindo das tocas comerciais, foram encontrados nesse espaço. Trata-se de estátuas, cerâmicas, bolas de látex, peças de jade, conchas e caramujos vindos da Guatemala, objetos com turquesas e pirita, dentre de muitos outros. Todos esses objetos eram oferendas aos deuses.
E como se deu a descoberta?
Foi uma descoberta acidental do arqueólogo Sérgio Gomes. Ocorreu na temporada de chuvas de 2003. Numa noite de outubro, a tempestade abriu um buraco no chão. No dia seguinte, Gomes desceu por aquele buraco com a ajuda de uma corda dos trabalhadores do sítio arqueológico e assim achou o túnel.
E como foi a escavação desse túnel?
As escavações só começaram em 2009 e usaram muitas tecnologias novas. Foi a primeira vez que robôs foram usados em uma exploração arqueológica no México. Antes disso, eles só tinham sido usados no Egito.
Qual a importância dessa descoberta?
A descoberta do túnel ajudou a entender mais sobre a história da cidade, que foi destruída e abandonada provavelmente pelos teotihuacanos, e séculos mais tarde foi habitada pelos aztecas. O túnel estava fechado com muros há pelo menos 1.700 anos.
Nossa, isso é muito interessante! Agradecemos muito pela sua participação e as informações, arqueóloga Adriana.
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando.
E hoje falamos sobre a cidade de Teotihuacan. Produção, direção, conteúdo, Akira Braganholo e Eduarda Gandini Guberti, com a professora Emi Lunardi. Participação especial de Adriana Braganholo.
Gravação, edição e mixagem, Mariana Matos.
Para onde vamos?
Quando foi a Revolução Francesa?
Por que Mary da Escócia foi decapitada?
E se os indígenas tivessem derrotado?
As sereias realmente
existiram?
Por que
a pré-história americana foi diferente da europeia?
O que foi a Era Vargas?
Por que não foram os americanos que conquistaram a Europa?
O que faz um historiador?
Historicizando.